Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moza e Felipe Eduardo Lopes.
Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada.
Boa tarde, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras. Todos ligados aqui na Rádio Cultura 930M pelo seu dial ou no www.cultura930.com.br. Começando mais um Vamos à Luta. Hoje este que será o derradeiro dia em que estarei aqui capitaneando esta nau desgovernada que é o Vamos à Luta. E não poderia ser diferente, com todo aquele ânimo socialista, esquerdista, humanista, aquilo que fez a gente sempre sonhar e ter uma janela utópica para sairmos em busca daquilo que somos feitos, de onde vivemos, atrás das ruas e perante nosso povo, vivendo sempre em comunidades, em aldeias. E é por isso que nós olhamos e voltamos os nossos olhos a esse verdadeiro lugar de nascimento, que é quando a gente sabe exatamente para que a gente foi feito neste mundo, para que a gente veio para cá e por quais razões nós temos de lutar pela liberdade das pessoas. Não é à toa que o programa Vamos à Luta começou lá em meados de março, talvez fevereiro, não me lembro muito bem ao certo. Contudo, eu lembro que tudo partiu uma imensa colaboração, uma imensa força, um ânimo de várias pessoas para que a gente pudesse estar aqui. Obviamente que a gente só conseguiria se houvesse pessoas tão amplas e com um conceito tão grandioso a respeito da diversidade das raças, dos credos, dos tipos, das escolhas, das profissões, das religiões e das escolhas partidárias, que fez com que a Rádio Cultura abrisse os seus estúdios para nós do programa Vamos à Luta. Hoje, senhoras e senhores, eu vou com muito prazer trazer a campo, trazer aqui para a nossa trincheira semanal, para o nosso bunker de batalha contra o protofascismo e contra esse capitalismo que dá a última volta na privada antes de ser colocado diretamente no esgoto da história, com os amigos da vanguarda do pensamento esquerdista. E se existe a vanguarda do pensamento esquerdista dentro do arcabouço teórico, literário, que nós enfrentamos sempre, é o Partido da Causa Operária, o PCO. Então é com muito orgulho que nós Vamos à Luta hoje à tarde trazemos como representante do Partido da Causa Operária o companheiro Emanuel Lobo. Emanuel Lobo, meu amigo, você me escuta?
Tô ouvindo. Boa tarde, companheiro Felipe Magal. Boa tarde aos companheiros que nos acompanham aí na transmissão, seja por vídeo ou áudio. Boa tarde ao companheiro Henrique, da CAP Antifa, que está aí também. Queria saudar aí a nossa audiência e dizer que nós estamos aí justamente para contribuir, né, para organizar essa luta tão necessária contra o genocídio dos golpistas aí que chega, provavelmente chegará, né, Magal, no dia de hoje, a 100 mil mortos aí pelo coronavírus.
Exatamente, e esse problema é um problema que não tem vacina, não tem cura, não tem tratamento, não tem esclarecimento, só tem confusão. Ou seja, se existe esse número absurdo de mortes em um ano, em 5 meses, em 6 meses, algo das proporções do Brasil, que pode se comparar a qualquer um dos seus irmãos latino-americanos, que ostentam números muito mais belos no enfrentamento, uma vez que agem eles com responsabilidade, característica básica dos líderes, e como nós não temos líderes aqui, o que nós temos é uma espécie de mito que parte da população o chama assim, né, por dolosamente serem colocados nesse arcabouço enganatório, que fruto de fake news, fruto de mamadeira de piroca, kit gay e, né, tudo mais que aconteceu para levar aqui, mas que também agora não veio o caso. Eu quero também saudar o companheiro que está chegando agora, companheiro antifascista, Henrique Rodrigues, da torcida do Atlético Antifa. Boa tarde, Henrique. Você me escuta, companheiro?
Boa tarde, companheiro. Sim, na escuta, perfeitamente.
Que beleza.
Boa tarde a todos e todas aí na rádio e na transmissão. Para nós é uma honra estar nessa tarde aqui, companheirado.
Que legal, muito bom. Eu fico muito satisfeito de estar contando com dois companheiros aí das causas populares e que lutam, sem dúvida alguma, porque são trabalhadores. E o trabalhador é o ponto central. Pessoal, vocês estão me escutando, olha muito bem para cá. Presta atenção na minha cara. Presta atenção na minha cara. Há um ponto de unificação, unificador de toda a pauta de nós, latino-americanos, brasileiros, paranaenses, curitibanos, tudo. A pauta é o trabalho, é o trabalhador, é essa relação material, orgânica. Esse é o instrumento que nós temos que lutar. É a economia do trabalhador. Não quero saber se banco está ganhando 1 trilhão, 2 trilhão, 3 trilhão, 4 trilhão. Não sei, não me interessa, meu irmão. Me interessa que o pobre, que o povo, que o vulnerável, que o proletariado ganhe. E se ele não ganhar e o banco ganhar, aí, meu irmão, aí a gente tem que ir para a luta. E é exatamente por isso que eu trago esses companheiros para cá para conversar comigo. E já de esteira, já de chofre, puxando já esse começo de conversa, esses dias atrás nós tivemos um ataque, mais um dos tantos ataques feitos à nossa democracia por esse regime protofascista, que eles se apropriaram de dados do Diário da Causa Operária, que é o processo de veiculação, o meio de comunicação do Partido da Causa Operária do PCO. Eu não sei se eu falei bem certo todos os requisitos do que aconteceu ou do crime que ocorreu. Por isso que eu trouxe o Emanuel para que viesse aqui nos esclarecer. Emanuel, você podia contar para nós, para todos os nossos ouvintes, para o Henrique, para mim, para o pessoal aqui da rádio, pessoal, o Diego, Diogo, o Marcão, todo mundo que está nos escutando, todo mundo aqui, o que, que aconteceu, como é que foi, de que forma que eles fizeram e o que, que a gente vai fazer contra isso?
Alô, estão me ouvindo?
Estamos ouvindo.
Bom, posso sim contar. Eu vim aqui, inclusive, justamente para divulgar, né, no último dia 18 de julho, né, o Diário da Causa Operária Online, que é o nosso jornal eletrônico diário, uhum, operário socialista, desde 2003 no ar, né, ou seja, uhum, décadas aí já de combatividade, de luta contra a burguesia em defesa dos trabalhadores, foi invadido, né, por fascistas, né, uma vez que o método deixa muito claro, né, apesar da gente ainda não saber quem foi que fez isso, né? Eu vou explicar aqui um pouco em seguida como que está a questão da investigação, mas o método, né, de tentativa de destruição do nosso jornal eletrônico, né, para explicar para o pessoal que está em casa, no dia 18 alguém invadiu, né, uma pessoa ou algum grupo de pessoas invadiu o Diário da Causa Operária Online e hackeou, né, o site, conseguiu se colocar como administrador da plataforma e implantou um software para devorar o próprio site, né? O software começou a excluir as matérias do acervo, que tem mais de 30 mil matérias, né? Eu, por exemplo, que sou redator do Diário Causa Operária Online, sou colunista, né? Faço parte da Comissão Nacional de Redação do Diário Causa Operária, e vários outros companheiros que trabalham também no Diário da Causa Operária, percebemos isso porque o site ficou com uma série de instabilidades e a gente, no final dos contos, perdeu o próprio acesso. Nós que temos acesso de administradores fomos excluídos da nossa própria plataforma. E a gente viu que uma série de matérias começou a sumir do site. Então, quando os companheiros que administram o site, né, que têm mais conhecimentos técnicos aí, viram que o site estava sendo deletado e que os próprios administradores, os companheiros que compõem a redação, não conseguiam fazer nada na plataforma, né? Então o site foi tirado, o servidor foi tirado do ar, né? Como uma forma de barrar esse ataque fascista, né? É uma... Magal, como aconteceu muito no século XX, né? Os fascistas, eles destruíram aí um sem número de gráficas, de sedes partidárias, de maquinário, né? Máquinas de impressão, que eram necessárias, eram aí para rodar os jornais da esquerda revolucionária, da esquerda em geral, da imprensa progressista, né? O Hitler mesmo, que foi o caso mais expressivo aí do fascismo no mundo, a parte que ele não destruiu das gráficas, ele se apropriou e transformou em jornais nazistas, né? Então, esse ataque, é preciso ficar muito claro, né, que o método dele da tentativa de destruição total do nosso site é o empastelamento digital, né? Um empastelamento que era feito de forma física, né, nas gráficas, nas sedes, ele foi feito aqui as formas do século XXI, né, na tentativa de destruir completamente, de apagar, né, a base de dados do site, o que faria com que a gente tivesse uma perda aí, irreparável, né, uma vez que o Diário da Causa Operária, para os companheiros que estão acompanhando aqui, muitos deles que devem conhecê-lo, tem sido aí nos últimos anos um dos principais veículos de comunicação da luta contra o golpe de Estado, né, pela anulação do impeachment da Dilma contra a direita fascista aí que derrubou a presidenta, pela liberdade do ex-presidente Lula, né, como o companheiro Magal aí mesmo está com a camisa que os comitês na época produziram da campanha, né, contra a condenação e a prisão criminosa do Lula, né, e também pela campanha do Fora Bolsonaro, né, que nós vamos comentar aqui na sequência. Logo, fica claro que essa tentativa de destruição do Diário da Causa Operária é uma retaliação, né, a toda a campanha que os companheiros, né, do nosso partido, do PCO, e os companheiros da esquerda que estão aí na luta contra os golpistas, né, pela restituição de todos os direitos do ex-presidente Lula, né, e do povo brasileiro também, que está sendo todo dia atacado aí com o genocídio, seja, né, através do coronavírus, seja através da miséria que os golpistas impõem a toda a população. Então é uma retaliação, né, uma tentativa de rifar, de apagar a existência do Diário da Causa Operária, que é aí um instrumento de luta, de agitação política, né, de orientação política do que fazer diante do golpe de Estado, né. O Diário da Causa Operária, ele foi aí nesses últimos anos, né, um grande agitador, propagandista, organizador dos atos, das caravanas que se enfrentaram aí contra os golpistas, né?
Entendi. Não, perfeitamente, isso é um processo de cerceamento, é um processo uma tentativa de asfixiar as lutas populares, né? Principalmente isso que eles estão fazendo. E eu acho que algo semelhante ocorreu também com o companheiro Henrique Rodrigues, não só com ele, mas com os demais companheiros lá da torcida Atlético Antifa. Porque, deixa eu saber muito bem aí, perguntar para o Henrique. Henrique, parece que a diretoria do clube ou algo assim se moveu uma ação contra o uso do processo livre de escolher. Você podia contar para nós como é que está acontecendo, como é que vocês estão enfrentando, quem que é o grupo de vocês e a que causa vocês lutam, principalmente, Henrique Rodrigues?
Então, camarada, nossa formação começou aí no final de 2017 e logo em 2018 começamos a nos reunir, né? Dentro do acampamento mais elitista, que lutava pela liberdade do ex-presidente Lula. E logo após o golpe também na Dilma, né? Uhum. Nós todos atleticanos começamos a ver que perdemos os espaços, né? Os espaços populares, os espaços na torcida. Na torcida, quando eu falo, é dentro da torcida atleticana, não, sim, sim, comparando a torcida organizada, né?
Sim, sim.
A elite começou a tomar conta do futebol e no Atlético não foi diferente. O presidente Mauro Celso Petralha, ele é um ditador, né? Ele manda e desmanda. E o principal projeto dele é tirar o povão, a periferia de dentro do estádio do Atlético.
Da arquibancada.
Da arquibancada. E ao longo do tempo ele conseguiu isso. Uhum. E também conseguiu oprimir a torcida organizada. Ele proibiu eles de entrar, proibiu também a torcida organizada de usar o nome do Atlético em seus materiais. Fez um estandalhaço, acabou com tudo. E no último ano ele também montou uma torcida humana. Nem os visitantes podiam entrar nos jogos dentro da Baixada. E diante disso, nós atleticanos, né, todos de esquerda, começamos a conversar e tínhamos que ter uma reação. Estavam acabando com a nossa alegria, com a nossa festa, a festa popular. E diante disso, começamos a reunir a galera da esquerda. Tem militante filiado a partidos, né, como o PCO, tem militante filiado ao PT, também tem rapaziada que não é filiado a nenhum partido. E começamos a movimentar. Nossa página foi pro ar em 2018, no começo de 2018. E o grupo foi pegando força, foi engrenando. E agora nessa começo desse ano, né, pós-eleição aí que o Bozo ganhou, a gente viu que deveria ocupar as ruas, deveria ocupar os nossos espaços. E a arquibancada é um espaço que a elite, a burguesia e o fascismo tomou conta. Diante disso, começou os protestos. Não aguentávamos mais ver esses bolsonaristas aí dando tapa na cara dos enfermeiros, dos médicos, de professores, fazendo carreatas em frente dos hospitais e escolas, dentro dessa pandemia já, né? E junto aos camaradas aí do PCO, mais as duas torcidas antifas que tem aqui em Curitiba, Gralha Marx e Coxa Comunas, começamos a nos articular também para combater o fascismo dentro de Curitiba. E participamos de um bloqueio, de uma carreata bolsonarista no dia 31, junto aos camaradas do PCO, que até o momento é que vem dando força aí para nós, dando assistência, né? Da parte aí da partida da esquerda.
Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.